Audiobook Grátis apresenta, em outubro daquele ano, a Frisa 16 do Teatro de S. Carlos expôs uma cara desconhecida de todos, exceto de alguns raros rapazes da nata social que a tinham visto de relance, entre as aves e flores de Sintra. Era Epigenia, a formosa do Novo Mundo, que uns chamavam a feição genuína da Circássia, outros a romana herdeira do perfil correto das Faustinas e Fulvia se os mais circunscreviam a sua admiração à mulher dispensando-se de lhe esquadrinhar o tipo. De feito, Epigenia era a beleza das que somente se assemelham propriamente a si. Ao lado desta mulher estava um homem, cuja nobre e fidalga presença abonava e encarecia a qualidade da dama. Era o morgado da Agra de Freimas, Benevides de Barbuda. A opinião pública da plateia e camarotes estava ou duvidosa ou indecisa. Aqui dizia-se que Epigenia era a parenta do cavaleiro, além desdouravam-lhe a posição, sem contudo os rostos se voltarem corridos do escândalo. Epigenia, à saída do teatro, entrava numa luxuosa caleche tirada por anoverianos soberbos. Calisto Eloy apertava a mão da dama, e entrava noutra sege. A caleche parava na rua de São João dos Bem-Casados, no pátio de um palacete um morgado apeava da sege em frente do Hotel Inglês, a Buenos Aires. As pesquisas cincavam nesta diversidade de paragens. Sabia-se que o deputado frequentava o palacete a horas em que se visitam senhoras cerimoniosamente. Sabia-se que morava ali aviuvado general Ponce de Leão, o qual morrera no serviço do Brasil. A pouco e pouco, a maledicência ajuntou à admiração o respeito. Uns parentes do general, porventura filhos daqueles que se entrelembravam de terem sido procurados por uma viúva, levaram os seus cumprimentos ao palacete de São João dos Bem-Casados. Epigenia fez-lhe saber pelo seu escudeiro que lhes agradecia a delicadeza e a honra do parentesco. E mais nada. Ora, Calisto Eloy, sem embargo da seriedade e gentil compostura de sua pessoa, não podia de todo poupar-se ao riso de certas pessoas da plateia. Estava ali gente que o ouvira fulminar no parlamento teatro lírico, e nomeadamente a Lucrécia Borgia. Estava quem se lembrasse daquelas calças de polainas acertoadas de Madre Perola, e do farfalhoso colete, e das pantalonas achadrezadas do Aljubeta Nunes e Filho. O doutor Libório, do Porto, principalmente, ainda estomagado da reprimenda, saboreava a vingança, indigitando a hilaridade dos camaradas parelhos em nascimento, asnidade e estilo. Numa noite, Epigenia reparou na atenção e nos sorrisos de um grupo. Ao voltar a vista para seu primo, encontrou os olhos dele, com uma tempestade sobranceira, que era o avincado profundo da testa. Andava por ali naquela fronte sangue de trás os montes, sangue de Barbudas. Calisto extremara o doutor Libório de Meireles, entre a roda dos Peraltas, que bebiam da garrafeira do paternal tendeiro, prodigalizada ao filho das esperanças suas e da pátria. Num intervalo, saiu Calisto Eloy do camarote, e como não encontrasse no pórtico nem nos corredores o risonho deputado portuense, entrou à plateia. Avizinhou-se de Libório, que o encarou com semblante de cor incerta. — O colega por aqui? — disse o doutor, reminiscências-me não acodendi. Havel visto na plateia. Calisto, sem o fitar no rosto, respondeu, — venho ver as dimensões das suas orelhas. Como assim, balbuciou Libório, tenciono puxar-lhes até a boca, no propósito de tapar com elas um riso alvar que vossa mercê tem, e que me incomoda grandemente. Veja lá. Se a operação lhe convém aqui ou lá fora. Não compreendo a razão do insulto, disse Libório, será lá fora, concluiu Calisto e saiu. A gente, que rodeava o doutor portuense, comportou-se bem, cada qual. Dizia de si para consigo, que, se o caso fosse com ele, o provinciano, engoliria a injúria com uma bala assim, como não era com eles o caso. Calisto mereceu a Deus a felicidade de não ser varado de balas. O que passa como certo é que Libório nunca mais desfranzia um riso. Voltado para a frisa de Epigenia. Numa dessas noites, estava na frisa fronteira a de Calisto a família. Sarmento. Adelaide não despregava o óculo de Epigenia, salvo quando Catarina Eliagal o tirava da mão, para Eliagal o assestar. Calisto exultava em delícias incomparáveis. Era a vingança, a carapinhada dos deuses no meio-dia de julho, a vingança de Amador. menoscabado. Este cuidar que se vingam, mulheres e homens, é inépcia de marca maior, a que não houve esquivar-se aquele sujeito de condição. Muito ajuizada se o confrontamos com outros, a quem o amor aleijou de todo em todo. Reparou Calisto que no camarote de Duarte Malafaia, marido de Dona Catarina Sarmento, entrara um sujeito que lhe não era desconhecido. Examinou-o com o binóculo e reconhecer aquele Dona Bruno de Mascarenhas, a quem ele se apresentara na qualidade de anjo custódio de Dona Catarina. Sorriu-se o morgado para dentro porque lhe já não ficava bem indignar-se por dentro nem por fora. A esposa de Duarte, segundo parecia, raro relance de olhos desfechava sobre o perturbador da sua consciência de outro tempo. O morgado entendeu que a esposa regenerada reincidira na velha culpa. Enganara-se. Permanecia ainda o salutar efeito da façanha moralizadora de Calisto. Eloi. Bruno era odioso a Catarina, o anjo advogado dos maridos a estava sempre lustrando com as lágrimas do arrependimento. Não sei se o morgado da Agra levará ao desconto do juízo final duas ações que pesem tanto como esta na balança. Passaram 2 meses sem que Dona Teodora escrevesse ao marido. Embargada no leito pela enfermidade, que a pôs em começos de ftizica, a pobre senhora, esteiada no amparo da piedade, fazia penosas promessas a santos da sua particular devoção, pedindo-lhes a amizade e restituição do marido. Desta feita, pelo que a gente está vendo, os santos não levaram a melhor da legião de demônios que resaltam dos obos de uma brasileira galante. Não obstante, a proteção dos privados do céu valeu-lhe o levantar-se da cama e convalescer-se com leite de jumenta e óleo de figados de bacalhau. Mas o coração estava ainda, e cada vez mais encancerado, a saudade crescia consoante a ausência e desprezo do marido se augmentava. Porventura, aqueles santos tão rogados estavam em volta dela defendê-la das tentações do primo lobo. Já Teodoro repulsava desabridamente, quando se via no risco de ser abalada em sua fidelidade. A pervicácia, porém, do astuto negociador de seus vilíssimos interesses, servidos por infames lágrimas e exclamações compungentes, alguma vez a surpreendeu quase desprotegida do escudo celestial. Mas, honra a virtude que cai mais tarde que o costume, honra a virtude de Teodora, que lhe punha sempre diante dos olhos, nas conjunturas perigosas, a imagem do marido, e de sua mãe e avós todas esposas imaculadas. Passemos a esponja por sobre Penelopes e Lucrecias. Começou Calisto a receber cartas de sua mulher. Algumas, que abriu, não pôde digeri-las. Como a dor sincera não costuma ser eloquente, nem a ortografia da filha do boticário exprimia com certeza as singelas lastimas de Teodora, o cru marido queimava as cartas para a desmemoria eterna.